mulheres, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Desse lado de cá tá tudo tranquilo, graças a Deus. Bom, como eu essa semana tô bem tranquila em questão do meu trabalho e eu já tenho um conteúdo que eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Eu já fiz um episódio esses dias e hoje eu tô fazendo um novo episódio e eu já quero aproveitar esse gancho, essa disposição, esse entusiasmo que tá dentro do meu coração para compartilhar dessas coisas com vocês. Então, basicamente, o assunto de hoje desse episódio é um gancho da mensagem do episódio anterior. Por isso, aproveita, fica comigo até o final, porque está começando mais um episódio de podcast, conteúdo com propósito aqui da Rádio Poli, a sua rádio doméstica. Bom, esse poderia ser o Labuta. Mas, como o Labuta tá, coitado, tá parado, né? Graças a Deus que a gente tem os episódios da Thaís agora, que nos ajuda com as questões da casa, né? E eu tenho aprendido muito com esses episódios dela, porque primeiro que quebrou alguns paradigmas, né, que eu fui adaptando aqui na minha rotina, na minha cabeça, e acreditando que eram bons. Mas assim, experimentar um novo é muito melhor do que você se apoiar no velho. E hoje o que eu quero falar com vocês, eu tô, né, aproveitando esse momento aqui que tô limpando meu fogão. E hoje eu estou de folga da Home Spa Aesthetics. E, gente, folga, quando um empreendedor fala que tá de folga, é porque não tem cliente, viu? Mas tá tudo bem, graças a Deus. Deus tá cuidando de todas as coisas. Eu fiz um post lá no Instagram da página falando sobre uma plantinha que eu precisei plantar com o João para fazer um trabalhinho dele da escola. E o meu trabalho é isso, gente. Meu trabalho tá sendo essa plantinha aí. Deus escolheu esse trabalho da escola pra me ministrar, viu? Porque, pelo amor de Deus, depois do sonho lá, que até hoje Deus fala comigo através daquele sonho, se você não sabe que sonho que é esse, tem alguns episódios para trás desse. É um episódio que eu compartilhei a respeito de algumas dificuldades e vitórias que eu tive no ano passado. E compartilhei um sonho que o Senhor me deu e que foi uma bênção, tem sido uma bênção na minha vida. Porque o Senhor, ele foi muito de Deus esse sonho, gente. Só o fato de ele sempre estar me lembrando desse sonho, dele sempre estar me ministrando em várias áreas da minha vida, sabe? Com esse sonho. Então, só pode ter sido dele mesmo, não tenho dúvida. E eu tô aqui limpando meu fogão, gente, porque eu preciso fazer o almoço, só que eu não consigo fazer o almoço com fogão sujo. Aí você vai virar pra mim e falar, mas você vai sujar de novo. Eu sei, mas me dá uma agonia, 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 agonia. Ontem foi um dia que foi muito corrido pra mim. E eu acabei largando a cozinha do jeito que tava e fui dormir. Pra vocês terem ideia, eu fui dormir, era umas 10h30, sabe? Eu tô aprendendo a dormir cedo. Até porque, pra quem não sabe, eu acordo cedo, eu acordo 4h59, porque eu faço parte do clube 4h59, que é daquela mentoria de desenvolvimento pessoal que eu te falei. E aí a gente acorda esse horário, a gente participa de uma live esse horário. Já teve vezes que eu acordei, fiz o que tinha que fazer e voltei a dormir, confesso pra vocês. Mas agora eu tenho tido um novo ânimo, sabe? Acho que depois que todo propósito, todo processo que você inicia, depois que passa a fase de adaptação, você consegue ter uma execução de uma forma mais assertiva, né? E assim, eu escolho, na verdade, né? Se depois eu vou dormir ou se eu continuo a vida. E eu tenho conseguido continuar a vida. Depois, é mais ou menos uma hora de live, de mentoria. Todos os dias. E depois eu vejo o que eu faço, né? E também todas as segundas-feiras eu tenho um outro curso que emenda às 8 horas da manhã. Pô, olha, mas quantos cursos? Na verdade, é tudo É tudo dentro de um só que daí vai mudando os professores e os temas, né? Então, acaba que como o 459 acontece todos os dias, as outras aulas só vai agregando, assim, né? Tipo, tem um espaçamento de mais ou menos umas duas, um intervalo, né, de mais ou menos umas 2 horas. E eu lembro que no começo eu dormia, eu terminava, dormia, nem fosse meia hora, dava um cochilinho assim, depois acordava. Não tinha. O ruim disso é que você não tem progresso, não é progresso, você não tem. Ah, esqueci o nome. Ah, não tem um resultado assim favorável, sabe? É um. Enfim, não, esqueci o nome da a palavra assim que melhor se adequa ao que eu quero falar. Bom, vocês ouviram o último episódio que eu coloquei aqui, falando, né, sobre tudo que eu tô vivendo na estética e tal? E de fato eu tenho aprendido muito, sabe, meninas? E essa fase de adaptação, assim, de eu ter que sair de casa, eu confesso para vocês que ter ficado 5 anos em casa, porque vocês sabem que eu já compartilhei aqui em outros episódios que antes de eu casar, Deus falou no meu coração que haveria um tempo onde ele me colocaria para estar em casa, para restaurar a questão familiar na minha vida. E eu acredito que isso deu start. Eu não vou falar para vocês que o fato de eu estar trabalhando é porque já se cumpriu essa chamada de Deus. Não. Não acredito que seja isso. Eu acredito que foi um start esses 5 anos, porque eu fui muito cabeça dura em vários aspectos, tive muitas dificuldades, né? O labuta mesmo, vocês sabem que é o fruto de uma das minhas dificuldades dentro de casa, que é o cuidar, a organização da casa, né? Eu continuo não gostando, tá, gente? Mas a Thaís está trabalhando fortemente no meu coração e na minha rotina. Por isso que estou limpando o fogão para sujar de novo. E vou te falar que eu fui na casa da Thaís, gente. Eu fui na casa da Thaís. E é realmente tudo verdade, tá? Tudo que ela fala aqui é verdade. Porque eu vi com os meus próprios olhos. Parabéns, Thaís, porque a casa dela é linda, não só de questão estética, assim, mas assim, de cuidado mesmo, tudo assim. É realmente todo o descritivo que ela traz aqui pra gente. Ela extraiu ali do dia a dia dela, sabe? E quando eu crescer, eu serei que nem a Thaís. Mas olha, uma das coisas que eu aprendi com a Thaís, e que talvez você escutando isso agora, você vai falar assim: ai, mas isso aí é uma desculpa para você justificar a sua dificuldade. Deixa eu te falar uma coisa, meu bem. A gente precisa ter isso bem definido, né? Bem alinhado. O que a gente usa como desculpa ou o que de fato é verdade. O que eu quero dizer é que a Thaís, em um dos episódios, não sei se foi um ou dois, ela comenta que, é claro, não com essas palavras, mas ela fala assim: é claro que essa rotina, esse projeto de organização que eu estou compartilhando aqui com vocês, ele se aplica bem para uma mulher que só fica em casa, né? Talvez uma mulher que trabalhe fora e que tenha que fazer as coisas dentro de casa, ela precise adaptar. Isso é uma grande verdade. Então, é isso que eu estou pegando agora. Porque, não como desculpa, mas porque realmente agora que eu tô nessa fase de sair para trabalhar e voltar e ter que fazer as coisas ainda em casa, é bem complicado, sabe? Tem que adaptar mesmo. Seria uma desculpa se eu ainda estivesse em casa e pegasse o projeto da Thaís e falasse assim: ah, então, mas ele não se adequa aqui à rotina da minha casa, porque o projeto dela é um projeto totalmente adaptável, né? E ela deixa isso bem claro. Eu lembro dela enfatizar isso mais de uma vez. Então, assim, não tem desculpa. E outra, não serve só para casada, porque se você escutar atentamente, você vai ver que você que é solteira, que trabalha fora e que tem a sua rotina de casa, tem responsabilidade com a casa, você pode adaptar isso para o seu dia a dia. Então, por isso que ele acaba se tornando um projeto muito versátil, né? Eu adorei, mas confesso que estou ainda em processo, sabe? Em processo. Não sei quanto tempo que a Thaís levou para estar alinhadinha assim. Mas eu tô no processo. E meninas, a ideia não é para ficar falando aqui do projeto da Thaís, né? Quer ouvir a Thaís falar? Você vai lá no episódio dela, que você vai escutar a Polly falando. Mas também não vou ficar falando do Labuta. Nossa, eu passei um pano aqui agora no azulejo e encebei todinho o azulejo. Gente do céu, será que tem no manual da Thaís? Meu Deus do céu. Bom, depois eu vou ter que refazer essa tarefa aqui. Acho que refazer é tão ruim, né, gente? Refazer tá ligado ao que você já fez e não deu certo, sabe? Agora, fazer o novo é maravilhoso, porque tem o medo do desconhecido, né? Porque é algo que você nunca fez. Mas para mim, o refazer pega mais. Bom, vou iniciar o almoço aqui. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer macarrão, que é mais prático, mais rápido. E eu tô com pouco tempo. E vou fazer. Acho que é filé de peixe. Ou é frango? Acho que é frango, porque peixe não combina com macarrão. E o Rodrigo sabe que eu não gosto. Mudando de assunto, falar com vocês aqui rapidinho a respeito de apoio e de parceria. Vou até aproveitar para pegar o gancho da parceria que eu tenho com as meninas aqui. Acho que no último episódio eu falei um pouquinho a respeito de sociedade. O que eu tenho com elas não é uma sociedade, porque não envolve dinheiro, né? O que envolve é capacidade e disposição, sabe? Então, eu levo isso, eu trato isso, né? Ou, né, melhor dizer, eu lido com isso de uma forma, como uma parceria mesmo, né? Porque aquilo que você se compromete, você tem disposição de fazer, vai fluir ali dentro de uma parceria. A gente não requer dinheiro, a gente não coloca dinheiro nosso aqui, pelo menos nesse momento. Não sei se futuramente a rádio vai entrar em algum um novo projeto, tal. Mas uma coisa que move o meu coração é que eu levo muito a sério as coisas que eu faço e a forma como eu me comprometo. Em alguns aspectos, isso até me atrapalha, porque eu me dedico muito, eu visto a camisa e vou para cima, né? E às vezes você não tem um retorno, o mesmo retorno, né, que você gostaria de ter. Mas, já vou entrar no exemplo da minha parceria com as meninas, mas deixa eu só concluir esse raciocínio. Então, talvez essa possa ser a sua dificuldade em relação a lidar com pessoas, a se movimentar com pessoas, né? Porque durante muito tempo a minha dificuldade era essa, de solidificar parcerias. E eu não tô falando nem questão aqui da rádio, de podcast, tô falando da vida, trabalho, tudo, por conta disso, de não saber lidar, né? De não entender que cada uma vive um processo. E o mais engraçado é que muitas das vezes a gente fala sobre isso. Só que daí a gente, cada uma lida com um processo, cada uma tá vivendo um tempo, cada uma tá. Mas todas têm em comum os mesmos ideais, as mesmas ambições, e ambição aqui num bom sentido, no sentido de conquista, de avanço. Tá fazendo sentido? Eu tô ficando muito confuso. Bom, mas o que eu queria deixar claro é que não tem envolvimento financeiro, tá? Nem meu e nem das meninas. Por que que eu falo isso? Porque eu já recebi e-mail de pessoas sugerindo. Por que que você não coloca, né, um link, disponibiliza um link para as pessoas contribuírem? Que nem tem os podcasts, a maioria dos podcasts tem um link onde você pode contribuir com R$ 2, R$ 3, tudo, e isso tudo é em função do projeto. Pode ser que futuramente a gente amadureça isso. Eu ainda não tive a oportunidade de fato sentar com essas meninas que estão para a gente conversar, pensar em algo legal. Então, por enquanto, a Rádio Poli é só uma janela aberta que elas vêm, colocam o rostinho delas ali, que no caso é a voz, coloca a voz delas, e falam, compartilham, elas divulgam o projeto delas, elas colocam ali o que elas acreditam, né? Elas colocam aqui o que elas acreditam. E eu acho muito bacana. Eu sempre escuto os conteúdos antes de postar, porque vai que uma delas, né, quer falar uma Tô brincando, eu sei quem eu coloco aqui. Não dá para ser todo mundo, tá? Eu preciso conhecer o seu projeto, eu preciso entender o que você fala e para ser muito sincero, eu preciso encontrar valor naquilo que você faz para que você esteja aqui com a gente, né? Porque não dá para também você super espiritualizar as coisas e colocar aqui como, né, fazer daqui uma igreja, porque não é, aqui é um canal onde o nosso intuito, eu falo isso para as meninas e é o intuito do meu coração, é alcançar corações, né? Então, assim, eu não penso num grupo de pessoas, eu não penso na igreja local que eu faço parte, eu não penso na placa da igreja que eu faço parte, mas eu penso em mulheres. Eu penso em mulheres, né? Em alcançar corações de mulheres, sejam elas mães, filhas, netas, casadas, não casadas, com filho, sem filho, todas as mulheres, né? E tem alguns projetos que a gente vê na internet que move meu coração, sabe? Que agita as águas do meu coração. Que é, por exemplo, aquele projeto das amigas lá, que é da Camila, de Camila Barros, da. Ah, esqueci o nome das mulheres, gente, mas é, acho que é Únicas, Exclusivas, Juntas, Juntas. Ah, eu não sei, mas você deve saber qual que é. Tem a Camila Barros e tem a conferência delas lá. Gente, meu sonho, eu ia colocar desejo, mas meu sonho é ir nessa conferência um dia porque eu sou apaixonada. E acho que a causa delas em si, num contexto mais profundo, acho que é muito legal, porque é esse envolvimento de mulheres. É de uma apoiar as outras, sabe? Sem ficar olhando, ah, mas ela faz bem isso, mas aquilo ela não é tão boa. Meu, tira essa parte que para você é ruim e olha só para o que é bom. E ajuda essa mulher. Deus tem movido meu coração dessa forma aqui na rádio. E agora eu vi recentemente um novo projeto que é das Valadão lá. Que é as Marias. É sensacional, gente. Tem a casa de Isabel, da pastora Viviane. Esses projetos, eles movem meu coração. Eu gosto muito de assistir coisas de mulheres assim, porque faz muito parte da minha chamada e também me desperta muita atenção. Eu não sei se a rádio, ela vai ter uma proporção nesse tamanho, talvez de empreendedorismo. Eu ainda não consegui idealizar de fato, mas eu percebo assim sutilmente que ela tem caminhado para algo assim. Eu acho que a parceria, a vinda das meninas, é isso que eu queria falar delas, a vinda das meninas para cá, os projetos delas, sabe? E assim. É claro que eu preciso que, né, que as parceiras, tanto essas e as futuras parcerias da rádio, sejam mulheres que sonham. Que sonham e de preferência que sonham grande, porque a Poli é tendenciosa a sonhar grande. Então, quando eu penso em rádio, quando eu penso na Rádio Poli aqui, eu sempre pensei em algo grande, em algo assim que desse nessa proporção, né? Vamos ver como tudo vai caminhar. Não me sinto pressionada para acelerar as coisas. Eu acho que eu senti mesmo essa pressão de acelerar no começo, em 2019, quando eu estava sozinha, sem saber muito bem o que eu estava fazendo. Então, eu me sentia muito pressionada. E enfim. Mas hoje, já com uma maturidade de podcaster, assim. Tô super tranquila, me sinto super segura em ter outras pessoas aqui, de estar comigo, de ceder espaço, sabe? E de contribuir, de falar do projeto de outras mulheres, não só falar dos meus projetos, porque já saí dessa parte, já pulei essa parte, sabe? De ai, não posso divulgar isso porque vai sobressair. A mim, não. Hoje, quando eu vejo uma mulher que ela tá precisando de um empurrão num projeto dela, porque ela tá começando e tem valor, tem, sabe, finalidade, tem sentido o que ela tá fazendo, o meu coração ele queima para ajudar. Se você me conhece, você já esteve próxima de mim, eu já te incentivei a fazer alguma coisa, porque isso corre nas minhas veias. Eu já te incentivei a fazer alguma coisa, a vender algo, a falar na internet, a fazer alguma coisa, a montar um projeto. Sei lá, eu já fiz isso com você porque eu sempre faço, é uma característica minha. Eu sempre faço isso com pessoas que de fato eu enxergo um potencial. Antes, mas bem antes, eu fazia isso com qualquer pessoa e depois eu comecei a ver que não era o correto, porque algumas pessoas se machucavam. Mas hoje eu creio que Deus, ele deu um olhar clínico, vou colocar dessa forma, para que eu identifique essas mulheres. Então, eu quero muito que esse episódio, de um modo simples, mas muito efetivo, ele agregue alguma coisa aí na sua vida. Você que parou para me escutar, para ouvir esse conteúdo, porque isso faz total sentido. O que eu vejo muitas vezes são mulheres que elas não conseguem apoiar outros projetos e elas são frustradas com o projeto delas porque elas não têm apoio. Só que, como mulher cristã, nós precisamos semear para colher desse fruto, comer desse fruto. Então, bendito é o fruto do teu ventre. Então, aquilo que você tem como projeto, ele é bendito por Deus. Só que começa a ter essa mentalidade de apoiar na mesma medida que você deseja ser apoiada. E você vai ver, e eu falo isso com muita experiência e convicção, as tuas frustrações vão diminuir. Vão diminuir. Por isso que eu insisto muitas vezes, apoia, segue, curte isso, aquilo, outro, porque a mulher, muitas vezes ela não faz, ela até gosta, mas ela não faz por uma questão de orgulho. Sabe? Uma questão de orgulho. O que impede ela é de dar a mão para alguém e falar: meu, acredito em você e vamos. Se eu não for, vai você. Para a mulher hoje é difícil, mas quando a gente vê um evento como Marias, como Casa de Isabel, sabe, que tem toda uma performance, que tem todo um roteiro elaborado, que tem todo um cenário, que tem todo um cabelo bem escovado, uma dicção perfeita, uma oratória maravilhosa, a gente apoia. Sabe, a gente apoia. Algo que está assim, dentro de uma larga escala de distância da nossa vida. A gente corre para apoiar, mas os pequenos projetos para gente, assim, ou eu só vou apoiar se for minha amiga. Não, não temos isso? Fala a verdade. Tô falando no geral. Então, eu vejo que a rádio, ela tá caminhando para isso, para quebrar isso, sabe? Para quebrar mesmo. É óbvio que, assim, eu tenho tido, quando eu penso na rádio, eu penso com bastante cautela em relação a projetos e propósito, porque às vezes a mulher, ela acredita numa causa, ela acredita numa causa, tal, 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 mas ela não engaja essa causa, porque ela não entendeu ainda que a primeira pessoa que vai fazer essa engrenagem girar é ela. O primeiro empurrão tem que ser dela. Então ela fica ali, meio que em cima do muro. Uma hora ela faz, outra hora ela não faz, uma hora ela quer, outra hora ela não quer. E isso daí gera um esfriamento muito grande. Então você precisa, primeiramente, acreditar naquilo que Deus está te dando, na causa que você acredita. Você precisa aperfeiçoar. Quando eu comecei a falar aqui na rádio, lá atrás, em 2019, para mim era algo assim muito difícil. Para falar, eu escrevia, hoje eu ainda escrevo, mas hoje eu crio roteiros. Antes, não, eu escrevia de fato assim, e eu não conseguia, que nem agora, eu lavando louça, fazendo uma comida, apertar o play e começar a falar, porque eu tinha muita restrição comigo mesma, eu tinha muito problema com a minha oratória, com a forma que eu falava, com o meu jeito, com os porquês, com os plurais e o singular, e ainda tenho. Mas não deixo de fazer, continuo fazendo, né? E eu, se você ouviu os primeiros episódios de agora, você vai ver que tem uma grande melhora, tem uma grande evolução, né? E isso é porque é a prática, é o método de repetição. Quanto mais você repete, mais você consegue se desenvolver naquilo. E vai criando métodos de você melhorar, entendeu? Vai anotando. Vai se ouvindo, vai se escutando e vai melhorando. E se tratando de projeto, daquilo que você quer vender, às vezes você tem um serviço, né? Às vezes você quer compartilhar algo com outras pessoas, e isso pode ser até mesmo um devocional, a palavra de Deus, aquilo que Deus estiver te direcionando, te comissionando para estar fazendo. E no contexto geral, neurociência, gente, as pessoas, quando vão comprar, elas compram por um motivo. Sempre tem um motivo, independente de se é serviço ou produto. É por um motivo, se é uma oração, não estou falando que você vai vender oração, mas tipo assim, elas estão indo atrás de você, tem um motivo. E qual que é o motivo que elas têm para comprar de você, para te ouvir, para se interessar pelo teu conteúdo? Qual que é? Você precisa saber, porque ninguém vai te contar. Ninguém vai te contar. Sabe? Você já ouviu falar da lei da oferta e procura? É isso. Muitas vezes é isso, é oferta e procura. É você entender o motivo, você tá ali, sei lá, usando talvez as redes sociais ou o seu canal de comunicação, aonde você está inserida aí como comunidade. E você está ali despertando o senso de pertencimento. Porque quando você traz um senso de pertencimento para outra pessoa, você está colocando na mente dela a importância que ela tem de ter isso, de obter, de conquistar, de avançar. Você entende isso que eu estou falando? Então, meninas, muitas das vezes a parceria ela está relacionada ao quanto você tem para dividir. Porque é 50% meu e 50% das parceiras. Obviamente que aqui a gente tem um espaço limitado, né? A gente não se vê. E até agora que eu tô gravando esse episódio, eu até pensei de, sei lá, disponibilizar o Instagram da rádio para elas usarem também, né? Se for interessante para elas. E quando elas fizerem os posts delas, elas entrarem no Instagram para falar, depois isso eu alinho com elas na nossa reunião que a gente que eu sonho em fazer, né? Mas enfim. Mas é, então a gente disponibiliza de 50% de tudo aquilo que nós estamos aprendendo, vivendo, extraindo. E isso é interessante, precisa ser valorizado, né, primeiramente por nós, porque eu vou ser muito franca, se eu não acreditasse na rádio Poli, eu já teria parado há muito tempo. E é pequeno. Olha, nesse curto prazo do último episódio da Thaís, que o, né? E aí até eu gravar esse meu anterior a esse que você tá escutando, Charamassuri Andanai. Antes desse, teve uma pausa que a gente não movimentou, não falou nada, tal. E nós tivemos 958 players. Não, né, concentrado em um único episódio, mas no contexto geral rádio, porque é distribuído, né? Mas vamos colocar como acesso mil mulheres. Vamos imaginar que sejam todas mulheres. Mil mulheres são muitas mulheres. São muitas mulheres. É por isso que eu sempre falo para as meninas, incentivo elas, não fale para uma pessoa, não fale para um grupo de pessoas, não fale, fale para além. Além, né? Que nem a Bruna, eu chamo ela de doutora porque ela é advogada, gente. Eu gosto de colocar nomenclatura nas minhas amigas, entendeu? A Vivi. Ela é minha amiga, eu sou madrinha de casamento dela. A gente é amiga de mais de décadas, mais de uma década. Bem mais, né, Vi? Mas ela é doutora. Ela é doutora. E eu chamo ela de doutora Vivi. Ela fala: ai, amiga, não precisa. Precisa, sim. Porque você fixa na mente das pessoas, a não ser que você não queira ter esse reconhecimento. Porque desejar ter um reconhecimento daquilo que você faz não é ruim, não é de um todo ruim, não, gente. Não é de um todo ruim, porque quando eu reconheço que o seu projeto é bom, quando eu reconheço que o que você faz é importante, eu gero ânimo em você para você continuar. Então, como que a gente pode tratar isso? E eu não sei porque durante tanto tempo a gente ficou tratando isso como se fosse ruim. Ou era só eu que entendia isso? Ah, eu não posso desejar que alguém me elogie ou que alguém fale, né? Aquela falsa humildade. Que a gente também aprende a falar bastante essa palavra, a usar bastante essa palavra no nosso dia a dia, mas a gente fica apreensiva para viver isso. Então, deseje sim ser reconhecida. Só que não deixe esse reconhecimento atrapalhar o seu projeto, o seu propósito, aquilo que Deus está te entregando. Vou tirar meu macarrão aqui, porque senão ele vai passar do ponto. É ruim comer macarrão passado, né? A mamãe tá fazendo, tá bom? Então eu quero de fato te incentivar a buscar algo para você fazer, a buscar algo que você de fato acredita e continuar. Olha, eu falei agora há pouco sobre acreditar se eu não acreditasse na rádio, mas nem sempre foi assim. Quando eu comecei aqui na rádio, eu não acreditava em mim. Eu não acreditava no meu potencial. Eu não acreditava no que eu estava fazendo. Na verdade, eu não tinha nem consciência clara do que eu estava fazendo. E mesmo com elogios, eu não acreditava. Eu não, as pessoas me elogiando não era o suficiente. Isso é muito ruim para quem vive, quem usa, faz esse é o extremo, né, na verdade, de quem vive só por elogios. Porque se a pessoa só viver de elogios, e eu acabei de falar que elogios são importantes, eu continuo afirmando que é importante, mas se você deixar isso te atrapalhar, o que que vai acontecer? Você só vai se movimentar quando você tiver um elogio. E o dia que vier uma crítica, você vai afundar de vez, vai aguar o negócio, sabe? Então, assim, você precisa aprender a lidar com isso, entendendo que o elogio ele é importante, sim, mas ele não tem que ser o seu combustível. Me entende em relação a isso? Porque aqui na rádio eu precisei acreditar em mim para depois eu começar vendo pessoas acreditar e hoje eu ter parcerias. Porque mulheres, outras mulheres com intelectos diferentes do meu, com capacidades diferentes da minha, mulheres estudadas, mulheres que vivem em outro contexto, elas abraçaram a causa. Destaque. Ah, mas Polly, pode ser que elas só querem divulgar o trabalho delas. Que sejam, porque a primeira coisa que eu falo com elas quando uma parceira chega é: divulga o seu projeto. Eu ainda, para algumas, eu ainda falo: solidifica o teu projeto e começa a vender o teu projeto. Sabe, no último episódio que eu falei sobre uma aula que eu tive, de venda e neurociência, essas coisas, né, o neuromarketing, essas coisas, oferta e dê acesso às pessoas. Faça um favor para as pessoas, dê acesso. Só que se dá acesso, você pode sim entregar 50% no modo gratuito e ter uma outra parte para você. Fazer ali, gerar aí uma renda. Porque quem quer compra. Quem precisa paga. E você precisa. Ai, mas será que eu não sou oportunista? Você não é oportunista. Você vai precisar se convencer disso. Porque se você ficar acreditando e ficar ouvindo vozes de pessoas, ou voz do inimigo, ou voz do além, ou seu emocional aí, falando que você é oportunista, você vai se convencer que você é uma e você não vai dar. Três passos para sua frente. Você vai se manter aí parado esperando vir um anjo tocar a harpa na sua sala e falar: faça que eu estou te abençoando. E não vai acontecer. Uma outra coisa que não vai acontecer na sua vida é, entendeu? Não vai. Eu já terminei aqui o meu almoço, meu macarrão, meu filézinho de frango. E esse almoço tá rendendo, né? Mas Talvez, deixa eu só falar rapidinho aqui a respeito desse episódio, que talvez fique um assunto sem finalizar e comece já em outro. Mas é porque como eu tô fazendo as coisas, então eu vou dando pausa e aí depois eu volto, e aí no que eu volto, eu já volto com uma outra linha de raciocínio. E para encerrar esse assunto de você começar algo acreditando ou desacreditando, eu quero concluir falando que quando eu comecei, então eu estava nessa fase de não acreditar em mim, no meu potencial. Eu ouvi inúmeras piadinhas quando eu decidi, assim, uma hora ou outra eu decidia compartilhar, falar sobre o que eu estava fazendo, e eu me sentia muito reprimida com o retorno que eu tinha no começo, porque eu escutei e recebi mensagens, assim, de as pessoas falando: ah, você fica lá falando sozinha, ah, você acha que alguém te escuta? Quando eu postava as estatísticas, assim, de que eu lembro até hoje, porque o Spotify ele te manda as estatísticas de alcance, e nas estatísticas aqui da rádio mostra que tem ouvintes nos Estados Unidos e no Japão e em alguns outros países também. Eu vou printar essa estatística, charamassúria, estatísticas, e vou mostrar para vocês lá como pista visual. E aí pessoas faziam piadinha em relação a isso. Então, quando você começa algo, você se torna alvo de deboche, sim, tá? Porque existem várias questões que isso pode acontecer. É que nenhuma pessoa, quando ela começa a falar na internet, eu falo na internet já tem há muitos anos. Muitos, muitos anos eu sempre apareci nas minhas redes sociais para falar na internet, e eu sempre fui intitulada como blogueirinha, como isso, aquilo, outro. No começo ligava, me incomodava muito, mas agora eu amo, porque eu gosto, porque é o que eu faço. E até mesmo quando eu fui na casa da Thaís, eu perguntei para ela se eu podia. A Olivia tá aqui, que ela já tá querendo dormir. Peraí, deixa eu pegar. E eu perguntei para ela se eu poderia filmar, né, o que eu estava fazendo ali. E ela falou: claro, aqui é casa de blogueira. Então, e é isso, é você. Claro que a gente fez ali uma brincadeira entre nós, mas é muitas vezes você fala: meu, é isso que vocês pensam, é isso que vocês falam, então tá bom. Porque cada um vai acreditar e vai falar sobre aquilo que acredita e vai fazer piada com aquilo que tá vendo, sabe? Mas a realidade mesmo, quem sabe, é você, tá? Então, para finalizar esse assunto, eu ouvi muitas piadinhas, ouvi muitas coisas, mas nunca desisti de fazer. Então, hoje, eu ter pessoas que tá agregando valor aqui na rádio, que é compartilhando do projeto delas, isso são os frutos. Eu vejo como frutos. Né, de pessoas não só que escutam, mas assim, até eu estava falando a respeito: ah, mas e se a pessoa só tá vindo porque ela quer divulgar por causa do interesse dela? Que seja. Eu sempre estimulo, sempre incentivo, já falei isso, para que essa pessoa divulgue o seu projeto, para que ela faça com que o projeto dela cresça, porque aqui é só uma janela, é só um espaço, né? E só que essa pessoa, ela poderia pensar que ela colocar o projeto dela, que poderia avacalhar, vamos dizer dessa forma, do que aprimorar. Então, eu não olho por esse lado negativo, essa coisa: ai, será que é isso? Será que é aquilo outro? Porque isso é o que gera o conflito de interesse. É quando você consegue, quando você começa a ficar imaginando, somatizando o que pode ser, o que não é, o que é, enfim, isso te deixa doida, não faz bem. Não perca tempo fazendo isso, tá? Linkando aqui com o nosso assunto, eu lembrei até mesmo de uma aula, que foi uma das coisas que foi comentado. Dá até para a gente fazer. Deixa eu ver como falar isso. Fazer uma ligação, uma associação com a palavra de Deus, no sentido de que lá no livro de Êxodo, né? Deus, ele dá um desafio para o povo daquela época, né? Ele faz uma chamada ou coloca como um convite. Eu acho que o que se enquadra melhor para esse nosso bate-papo aqui é o desafio. Você vai me entender, né, onde eu quero chegar. Que era o quê nesse tempo de Êxodo? Era que o povo fosse, saísse do lugar de conforto deles e fosse ao encontro de Deus, né? E fazer algo novo. E o que que tem a ver com essas aulas que eu tenho aprendido, com esse mentorado que eu tenho feito? É que o movimento muda o pensamento. Isso é muito real. Essa é a essência do 459, que a gente sempre fala a respeito disso. O movimento muda o pensamento. E é muito real. Você precisa se deslocar. Você precisa sair do teu lugar, da onde você vive, da onde você é acostumado, da onde é o único lugar que você frequenta ou o único lugar que você passa tempo. Tem pessoas que hoje ela só conhece. Se você perguntar quais são os lugares que ela conhece, ela vai falar que ela conhece da casa dela à casa, sei lá, de um familiar dela e da casa do familiar para o trabalho. Ela não conhece ou da casa dela para a igreja. Sabe? Ela não conhece outros lugares. Até mesmo se ela já viveu grandes experiências do passado dela, ela não se recorda mais, porque é algo que ela deixou tão assim para trás que ela não se recorda das boas experiências que ela teve. E deixa eu te falar uma coisa, mulher. Se você já teve oportunidade de estar em lugares especiais, lugares aonde você se sentiu valorizada, lugares onde você se sentiu amada, independente se você estava com uma pessoa X que não era a pessoa ideal para você, ou se foi num tempo que você estava ali porque alguém te abençoou, não foi porque foi uma conquista própria sua. Independente, não se esqueça da experiência de valor que você viveu. Porque foi dada a você. Então, se você já fez uma grande viagem, volte a reviver essa grande viagem. Não precisa se lembrar das particularidades, né? Talvez não são mais nem adequadas para você trazer para esse momento agora da sua vida. Mas não deixa de viver, não deixa de falar que você já foi para esse lugar, que lá é bom. Não deixa de incentivar pessoas a irem. Se você tem passaporte e venceu, se ajusta. Passaporte, você sabia que passaporte é um benefício? É um benefício. Não é qualquer um que tem. Todos podem ter, mas é um benefício daqueles que têm. E tem pessoa que tem que não valoriza, que olha só como um documento a mais. É óbvio que se a pessoa não consegue valorizar a identidade dela, né, o RG dela. Se ela não consegue valorizar, sei lá, a carteira de trabalho dela, onde tem toda uma trajetória, toda. Quando você olhar para os seus registros, você tem que olhar para as experiências que você está tendo. Porque isso vai contribuir, vai somar para o tempo de agora. E eu tenho que te falar que uma das maiores experiências que eu tive nesses mentorados que eu estou vivendo, nesses cursos, é como redistribuir a minha energia. Eu acho que eu já falei num outro episódio, que é 10% de você concentrar a sua energia no passado. Anota isso para você não esquecer. 10% no passado. 20% você concentra no futuro. E 70% é no agora. Eu, quando eu tive contato com essa informação, quando eu tive esse acesso, eu estava toda destrambelhada. Eu não fico muito olhando para o meu passado, não sou tendenciosa a isso, tudo o que passou, passou, para mim já era. Mas eu estava totalmente acelerada, estava totalmente olhando para o meu futuro. Senso de urgência, preciso conquistar. Então, assim, o meu pico de ansiedade, ele tava, nossa, lá em cima. O que não é bom. E o agora? E o agora? Eu sei que tem mulheres que se concentram muito no passado, nas coisas que já viveram, são dores que ainda não foram tratadas, né? Feridas que não foram curadas, e elas são tendenciosas a terem uma depressão, tudo, né? Mas não quero aqui colocar como se isso fosse certo ou aquilo fosse errado, porque o maior contraste que a gente precisa priorizar é o equilíbrio do agora. Os 70% da sua energia, É agora, o que que é esse 70%? Poli, é basicamente assim, se fosse para resumir numa frase, o que eu posso fazer agora? Agora, quando eu vejo que eu tô em excesso, indo pro meu futuro, eu paro, me desconecto e falo, é agora. O que que eu posso fazer agora? E tudo isso tem muito a ver, tá muito relacionado a essa questão do movimento que muda o pensamento. Quando eu comecei a me movimentar, o meu pensamento ele começou a mudar. É porque assim, eu digo, se movimentar é como, Polly? Mas eu já vou para a igreja. Não, não é nada disso que você faz. Não é nada disso. Para de repetir só isso. Viva outras coisas. Converse com outras pessoas. Desfrute de novos ambientes. Sentem novas mesas. Sabe, é isso. Então, desses 5 anos que eu só fico em casa, por mais que eu tentei empreender estando dentro de casa, mas dentro de casa, eu me desenvolvi na internet, eu desenrolo muito bem. Qualquer coisa que você me pôr para vender, eu vendo muito bem. Faço o melhor merchan do seu projeto, sabe? Às vezes eu mando alguma coisa para alguém fazer uma merchan do meu projeto, a pessoa vai, divulga nada com nada, não dá nem vontade de postar, de repostar, assim, né? Mas é. Eu aprendi a me desenvolver isso, né? E entenda que para eu mudar de percurso, né? Começar nessa nova etapa da minha vida, que é o deslocamento. Eu não atendo na minha casa. Eu me desloco, eu saio desse ambiente, eu saio dessas mesmas conversas, desses mesmos assuntos de todos os dias. E eu vou para lugares distintos, lugares diferentes. Não vem me falar que ah, eu já faço isso porque todo dia eu saio da minha casa e vou para o meu trabalho. Não, você sai de um lugar que você conhece muito bem e você vai para um outro lugar que você conhece também. Então não vale. Não vale. Entendeu? Então eu estou falando nesse sentido. Eu vou para outros bairros, outras zonas, que eu quero dizer, zona leste, zona oeste, zona sul. E eu tô indo, eu tô indo. Eu tenho um convite para ir para Marília, que é lá onde acontece minha faculdade, mas eu tenho um convite para ir para lá. Eu tô super entusiasmada. E para eu começar a ir nesses lugares? Morrendo de medo, travada, minha mente totalmente limitada. Medo de tudo, medo de ser roubada, medo de ser sequestrada, medo de ser maltratada, medo de ser rejeitada. São tantos medos. Mas toda vez que eu enfrento esses medos, é uma coisa, é uma prisão que eu tiro de mim. É um pensamento que eu anulo da minha mente. Sabe? Parece que é uma coisa que solta de mim. Solta, solta. E tudo bem, talvez você não seja uma mulher como eu, que só fica dentro de casa, cuidando dos filhos, isso, aquilo, outro, e que precisa sair de vez em quando. Talvez você seja uma mulher que precisa sair, que está sempre indo trabalhar, ou precisa ir no mercado, e precisa isso, aquilo, outro, mas. Tenha os seus medos, tenha as suas dificuldades. Eu vou te falar uma coisa, que se você olhar para a sua vida como você olha para a vida dos outros, você vai ver o quão de valor você tem, porque eu sei que tem mulheres que me escutam aqui que elas não conseguem olhar para a vida delas, mas elas vivem em função na vida de outras pessoas. E elas já encontraram versículos na Bíblia, pessoas já falaram para ela que elas estão no caminho certo. Deixa eu te falar uma coisa, nunca procure alguém para te aconselhar, pessoa que passa pelo mesmo que você, sabe? Nunca, eu quero dizer dentro de um contexto exagerado, mas eu digo assim, porque às vezes, se você vai se aconselhar, deixa eu criar uma situação aqui, sei lá, vamos supor que eu bebo. Eu bebo. E aí eu vou me. Mas às vezes eu luto contra a bebida e eu vou me aconselhar com uma pessoa que também às vezes ela bebe, né? Isso daí é cego guiando o outro, é ponto de apoio. Você precisa ir numa pessoa que já se livrou disso. Que tem repulsa disso, que não pratica mais isso, que não tem prazer mais nisso, essa pessoa sim, ela vai poder te ajudar. E talvez, já vou te adiantar, ela não tenha um conselho que vai gerar conforto na sua vida, no seu momento. na sua dificuldade, mas ela vai te dar direção. Direção. Eu falei esses dias no meu Instagram da empresa a respeito de que propósito não é destino, propósito é direção. Propósito é você pegar o agora e ir para onde você tem que ir, fazer o que você tem que fazer. Até teve uma. Eu abri uma caixinha e teve uma irmã que colocou assim: propósito para mim. Eu não lembro se é exatamente com essas palavras, mas o propósito é eu fazer o que eu preciso fazer e não o que eu desejo fazer. Alguma coisa nesse sentido, assim, sabe? Eu achei sensacional, porque é isso. Muitas das vezes a gente fica parada porque a gente quer estar certa. E não fazer o que é certo. E isso é muito diferente uma coisa da outra. Quando eu comecei, dei o start, depois que eu passei todo esse processo, né? Dei o start na estética, na minha página de estética. Se você não me segue lá, é @polianavitorino.homespa. Acho que é isso, né? Ponto home spa. É isso. Me segue lá. E aí eu tenho postado bastante coisas sobre estética, eu posto bastante coisa da minha realidade, do que eu tô vivendo com a estética. Então não tem tantas postagens, não são todos os dias que eu posto. Eu posto realmente quando eu tenho conteúdo. Se bem que eu tenho muitas coisas, porque a cada atendimento que eu vou, eu tiro muitas fotos, faço muitos vídeos, só que aí eu preciso, não vou liberando tudo de uma vez, porque quem libera tudo de uma vez, vou te falar que é uma pessoa emocionada. E uma coisa que eu aprendi lá no marketing digital é seja inteligente e não emocionada. Faça postagens inteligentes e não emocionada. Tem gente que a primeira foto que tem, né, ela posta de qualquer jeito, ela põe qualquer, depois ela fala: "Nossa, que coisa feia, nem ela mesma gosta". Então assim, desvalorizou seu trabalho, meu bem. Respira, volta para casa. O que dá para você postar ali, posta, porque daí a pessoa vai ver que você tá em movimento. Mas o que é para depois, deixa para depois. Tem até paciente que me manda mensagem assim: "Nossa, mas você não vai postar mais fotos? Você não vai me mandar fotos?" Tem fotos sim, depois eu vou postando, você vai se vendo lá na página, tal. É bem legal. Então, quando eu comecei, o que que aconteceu? Teve uma pessoa em específica que ela me insistiu, ela me mandou muitas mensagens. A sensação que eu tive ao ler as mensagens dela é que assim, ela não acreditava que eu estava fazendo o que eu estava fazendo. Foi o cúmulo para ela. E ela fazia perguntas tipo no sentido assim: "Mas como que você começou? Mas você já pode fazer limpeza de pele? Mas você é profissional?" Vários questionamentos, né? E essa conversa durou por dias, assim, por semanas, a gente sempre conversando, e depois ela falava assim: "Eu preciso começar algo, eu preciso entender algo, preciso aprender algo, preciso fazer algo, porque assim, você faz tantas coisas, você consegue fazer tantas coisas". E por um momento daquela conversa, eu comecei a ficar mal. Eu não, eu comecei a ficar desconfortável, porque o que que eu entendi? Até mesmo por uma das coisas que ela mesma me disse, isso foi no presencial, no presencial, né? Ela falou assim: "Você já fez tantas coisas e nada deu certo, né? E agora será que vai dar certo?" Eu oro, porque somos crentes, né? E a gente, por mais que a gente quer invalidar alguém, a gente ainda coloca uma palavra crentez no meio para suavizar, né? Vigia, viu, irmã? Não seja você essa, não. E ela falou assim: "Mas eu oro para que dessa vez dê certo". E não se contentou em parar por aí, porque ela ainda pediu para orar por mim, que ela falou assim: "Eu posso orar por você, que eu acho que ninguém orou por você, né, nessa nova fase". E no momento da oração, ela falou: "Porque eu sou uma empreendedora, Senhor, e eu oro para que o Senhor venha fazer dessa pessoa, da Polly, uma grande empreendedora, porque ela não tem dado certo até aqui". Na hora assim, eu fiquei: "Oi". Aí talvez você ouvindo isso, vai falar assim: "Nossa, que desagradável, ela precisava falar isso". Precisava. Precisava. Sabe por que ela precisava? Porque eu tô há muitos anos sendo treinada por Deus em como lidar com mulheres, seus pensamentos e suas emoções. Há muitos anos eu sou treinada por Deus. Não tem como você se submeter a ser treinada, a estudar e não ter um dia do qual você vai ter que fazer o exame. Não existe isso. Não existe. Você precisa estudar, ser treinada e fazer o exame. E estar pronta para o dia do exame. Essa foi só uma das situações que Deus me mostrou. Você está preparada para lidar com pessoas. Vocês têm ideia que hoje eu entro na casa da pessoa, eu entro na intimidade da pessoa. Muitas vezes eu entro no quarto da pessoa, que é o ambiente mais íntimo que ela tem. Eu entro, eu toco nessa pessoa. Vocês, olha, meu Deus. Vocês têm ideia que durante muito tempo, muitos anos, eu pedia para Deus dom de cura, dom de transformação. E a cura e a transformação, ela não vem só na palavra declarada, mas ela vem no poder das mãos. Quantas mulheres eu não orei, declarando a palavra de Provérbios 31 e falando: Deus entrega um poder de cura e transformação nas mãos das mulheres. Se você já foi minha ovelha, já deve ter escutado eu falando sobre isso. Deus entrega, Provérbios 31, Deus fala de dons que Deus entrega na mão das mulheres. Hoje, passado muitos anos orando, semeando, hoje são as minhas mãos que tocam mulheres. Muitas das vezes eu não falo, eu não falo, eu não uso palavra, não uso a Bíblia, não fico dando voz de comando. Não, eu não falo. É o Espírito e as minhas mãos. É o Espírito e as minhas mãos. É um tempo novo, é um tempo diferente. Então, tudo que você está vivendo é um treinamento. Você tem que olhar para isso e você tem que aprender a lidar com pessoas e situações. Pessoas e situações. Você precisa aprender a lidar. Porque essa questão da mulher me fez pensar por um momento eu me senti ali desanimando, mas depois eu entendi e eu falei: não, não é isso. Mas eu entendi, eu preciso lidar. Eu preciso, até porque eu já estive no lugar dela, eu já fiz muitas coisas que atrapalharam outras mulheres, que desagradaram, que desanimaram. Então, tipo assim, sabe? Quem muito é perdoado, muito ama. Não adianta você usar esse versículo só para te defender daquilo que é agradável para você. Você tem que viver de fato isso. Então, essa foi uma das situações, viu? Mas eu tive várias situações. E sabe o que que acontece também em relação a isso? É que muitas das vezes você, assim como eu, vou trazer até para mim para você não se ofender, tá? Mas que nem eu, em muitos aspectos eu não dei certo. Isso não é um problema para mim, não, tá? Não vem você falar: calma, Polly, não se rebaixa, tá repreendido, mas você é uma mulher de Deus que tem espírito e tem intimidade com o Espírito Santo. Para com isso, para de ser religiosa. Para. Uma conversa normal, pelo amor de Deus. Não sou um ser celestial. Nem você é. Entenda que em muitos aspectos eu realmente não dei certo. São muitas tentativas, várias coisas. Eu fiz uma coisa, fiz outra, comecei a fazer vaso, não deu certo, comecei a fazer sacola, não deu certo, comecei a fazer internet, não deu certo, comecei a vender isso, aquilo, outro, não deu certo, vendi, sei lá, tentei vender cosmético, não deu certo, tentei várias coisas assim, né, que eu fiz e não deu certo. Trabalhei no CLT, não deu certo, ou algumas coisas deram certo durante um período. Mas dentro de uma escala de expectativa que todos nós temos em relação a outras pessoas, eu não atingi. Entendeu? Eu não atingi. Então, uma pessoa que está só de longe me observando, ela está só me observando, ela não me acompanha. O que eu quero dizer com ela não me acompanha, ela não anda lado a lado comigo. Ela não, é diferente de uma amiga minha que, por exemplo, o fato de eu não colocar minha filha, vamos supor um exemplo, não coloco minha filha numa escola pública, meu filho, por exemplo, o João. Se é uma amiga minha ou uma ouvinte aqui da Rádio Poli, ela vai saber me defender. Não defender, mas ela vai saber falar: não, mas ela não faz isso por causa disso e daquilo outro. Ela me acompanha, ela sabe da minha trajetória, da minha história. Quem não sabe, só te observa. Só te observa. E ela fala com base no que ela vê, né? Com que ela é, muitas das vezes é até dedução. Ela só está deduzindo em relação à sua vida. E deixa eu te falar uma coisa, meu bem. Se você é essa pessoa que fica deduzindo da vida do outro, sai da internet. Que você está se estragando, você está se tornando uma pessoa chata, fofoqueira. Para de ficar deduzindo a vida dos outros, ficar medindo o amor, o sentimento dos outros por se posta no, foto no Dia dos Namorados ou se não posta, se posta com cara séria ou se posta beijando, segurando. Não, para de deduzir. Para de deduzir, porque isso vai falir as tuas emoções. Vou te falar uma outra coisa. Chegaram umas coisas aqui, gente, que eu comprei na internet para estética, né? E nesse começo é difícil, né, meninas? A gente está sempre comprando, né? Sempre investimento. Até falei com umas amigas minhas que já empreenderam, elas falaram: Polly, você tá no caminho certo. O começo é só investir mesmo, não tem retorno, né? Então eu comprei uma almofada massageadora para as minhas clientes. Gente, é sensacional. Vocês vão amar. E esses aqui eu não sei o que. Ai, meus algodão, meu algodão. Ai, gente, esses algodão são maravilhosos. Eu vou postar lá na página da estética. É maravilhoso. Se você quiser comprar para deixar na sua casa, eles são próprios para fazer limpeza de pele. Mas, meu, é excelentes. Ai, amei. Já chegou. Que bom, porque eu tava sem algodão e eu tenho atendimento essa semana. Eu ia ter que me virar nos 30. Mas chegou, ó. Baratinho. Depois eu passo para você, mas me segue lá na página de estética, tá? Que eu não vou falar aqui não, pra gente não misturar os assuntos. Nossa, amei essa embalagem. Eu tava comprando uns algodões da Daiso. Gente, eu falava Daiso. Mas aí as meninas da estética, elas falam Daiso. E elas que indicam esse algodão. Então eu vou falar Daiso, tá? E aí eu tava comprando da Daiso. Da Daiso. Mas é. Essa outra marca aqui que eu comprei, ó, excelente. Vou até indicar lá no grupo de esteticistas. Custo-benefício, tá? Que a gente gosta bastante, né? E a almofada massageadora também excelente. Nossa, elas super indicam pra no momento do home spa, né? Nossa, vocês vão amar. Nossa. O que que eu tava falando? Agora esqueci, tá vendo? Entrei em outro assunto. Não posso ficar sem pauta, gente. Ó, pelo meu tom de voz, pode parecer que eu tô um pouco brava quando eu tô falando, mas eu não tô brava. Na verdade, eu tô brava, sabe com quê? Com a situação que eu e você permitimos chegar até hoje aqui em relação à nossa vida, sabe? Com esse processo de anulamento, sabe? A gente tá sempre se auto-anulando, sempre priorizando outras coisas, sempre. Precisando de um comparativo. Quer ver uma outra questão que às vezes eu percebo, até fruto da conversa que eu tive com essa irmã, que me fez refletir, é essa questão de parâmetro. Tem pessoas que precisa de um parâmetro para ela se movimentar, e isso é muito mal. Tudo bem se a pessoa é uma pessoa que é referência para você, ela não tem que ser o seu parâmetro. Ah, eu vou fazer tal coisa porque ela tá fazendo. Ah, eu vou pro culto porque minha líder tá indo. Ah, eu vou pro cinema porque a minha amiga que é referência. Ah, eu vou ter um filho agora porque a Gabriela Rocha tá grávida. Ah, eu vou fazer. Não, essas pessoas não têm que ser parâmetro porque a sua vida é diferente. A sua vida é exclusiva e particular de Deus. É algo entre ele e você, e você precisa buscar em Deus algo para você fazer. Inspiração é uma coisa, mas parâmetro para se movimentar, parâmetro para iniciar. Não, se ela conseguiu, eu consigo. Nossa, mas ela já errou tantas vezes. Nossa, mas ela já fez tantas coisas que não deram certo. Será que agora vai dar certo? Não, mas acho que eu também vou tentar alguma coisa, porque pode ser que uma mais, uma menos. Parâmetro, você tá medindo errado, você vai se frustrar e você não vai andar nada, você não vai chegar em lugar nenhum. Uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês: já falei que eu deixei o meu outro Instagram lá em stand-by, né? E aí, o que que acontece? Eu não sigo ninguém na minha página de trabalho. Sigo algumas pessoas que eu sei que tem que tem empresa, assim, mas e as minhas referências da estéticas são dos Estados Unidos, né? Vejo e assisto e faço muitos cursos para lá. Você fala inglês? Pô, vocês sabem que não, né? Sabe que eu tô fazendo curso, mas um curso que nunca termina e nunca ensina, porque eu não aprendo. Mas, então, eu não vou ficar seguindo pessoas que nem tem. Ai, por que você não segue ela aqui, ó? Tá começando também. Ai, por que você não faz parceria com ela? Tá começando também. Por que não? Porque eu não quero. Aí você fala um não pra uma pessoa dessa, você se sente mal, sabe? A pessoa, tipo assim, você não pode falar um não, você não pode falar assim, ah, eu não quero, eu quero fazer meu serviço sozinha, eu quero continuar atendendo em casa. Aí você entende, você troca mais meia palavra com essa pessoa e você entende que é porque a pessoa ela queria receber o seu serviço, mas ela não quer fazer na casa dela. Então ela quer que você tenha um lugar para você atender, então ela entende, mas não é assim. O seu objetivo em relação ao seu projeto, ao seu trabalho, ao seu serviço prestado, ele nunca tem que estar envolto de uma única pessoa. Volto a falar, a Rádio Poli não pode estar envolto de um ministério, de uma placa de igreja. Não, é mulher, mulher. Ai, só mulheres cristãs? Não, eu falo para crentes, sim. Mas se tiver uma mulher que não é cristã ou que é de, e quiser ouvir, escuta, por favor. Escuta, manda para ela o conteúdo. Porque o foco, o objetivo são mulheres, né? E é isso que muitas vezes gera conflito no entendimento das pessoas, porque às vezes as pessoas elas botam uma bolha, você tem que agir, falar, trabalhar dentro dessa bolha. Se você sair dessa bolha, você não serve mais. Isso é sistema. Tá? Isso é um sistema. Sabe qual é a sensação que isso gera em você? Que você é um produto de prateleira. Prateleira. Tá? E o produto de prateleira, depois que ele sai dali, ele não serve mais. Ou se ele é esquecido na prateleira, ele fica ali. Não se molde ao sistema e não permita que as pessoas te tratem como um produto de prateleira. Porque Deus não faz isso com a gente. Deus não nos trata como um produto. Ah, agora ela não serve mais. Ah, agora deixa ela para lá. Amém? E é isso, meninas. Tenha isso fixo na sua mente. Pessoas novas geram lugares novos, surgem ideias novas e você tem resultados novos. Talvez seja isso que você esteja procurando, talvez seja isso que você esteja buscando. Então você precisa mudar o seu ambiente, né? Precisa mandar. Trocar, eu tenho falado em relação ao meu trabalho, que é troca de experiência. A gente tem uma troca ali, sabe? Se eu não fizesse isso, eu acho que eu deveria fazer psicologia e ter um divã, tipo um divã da Poli. Porque são muitas histórias que eu escuto, são muitas histórias que eu tenho acesso. Claro que a gente tem a política da ética, né? Que o que é falado ali fica ali. Isso é uma conduta mesmo profissional, semelhante aos dos médicos mesmo, né? E você tem que guardar a privacidade e a integridade do seu paciente. Então, eu tenho aprendido coisas maravilhosas assim, tem sido bem especial. Esses momentos. Por hoje é só, e eu espero que esse episódio tenha agregado algum valor na sua vida, no seu dia, no seu trabalho, no seu projeto. Não desista de você e faça esse favor para as pessoas, dê acesso a elas, porque todo mundo tem o que o outro precisa, o que o outro pode estar procurando, e você não está fora desse grupo de todo mundo, tá bom? Que Deus te abençoe, eu te amo em Cristo Jesus, te vejo num próximo episódio e até mais. Fui!